em 170 mil os utentes sem médico de família e vamos prosseguir neste esforço. Todas estas medidas de orientação política são acompanhadas por uma reforma profunda do modelo de gestão do SNS e na articulação com os parceiros. Destaco a este respeito a criação e progressiva implantação da direção executiva do SNS e a descentralização, que tem a sua expressão nos autos de transferência de competências para as autarquias, que envolvem já 132 municípios, e na progressiva generalização das unidades locais de saúde. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o SNS está a viver a maior e mais profunda alteração orgânica em 4 décadas da sua existência. Vamos continuar a privilegiar a centralidade do SNS, que responde a todos, em todas as situações, sem barreiras e sem preconceitos ideológicos. Durante anos, pediram-se intervenções sistémicas e não apenas conjunturais. É o que estamos a fazer. Leva tempo, sim, mas está a acontecer. Os portugueses que todos os dias acorrem ao SNS e que são cada vez mais, reforçam em cada contacto esta nossa vontade e este nosso compromisso de continuar a garantir uma das maiores conquistas da democracia e o mais profundo fator de coesão social da sociedade portuguesa. É este o caminho que estamos a trilhar e que faz a diferença na vida e no dia-a-dia das pessoas. O SNS avança, o SNS resiste, o SNS vive e continuará a progredir. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem 5 pedidos de esclarecimento e responderá em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros de Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro da Saúde, neste debate do Estado da Nação, é muito justo falarmos do reforço dos recursos humanos. Se em 2010 o país tinha 123 mil profissionais de saúde, neste momento pode contar com mais de 150 mil profissionais de saúde. É muito justo falarmos neste debate da nação no reforço orçamental, mais de 56% para o Serviço Nacional de Saúde. É muito justo falarmos neste debate do Estado da Nação o número do SFs modelo B, o número registado, o maior na última década. É muito justo neste Estado da Nação falarmos da atividade assistencial, um número nunca antes registado. E é justo também falarmos no investimento que está a ser feito nas unidades de saúde, nomeadamente cuidados de saúde primária e unidades hospitalares. Senhores deputados, senhor Ministro da Saúde, o Serviço Nacional de Saúde não é uma figura abstrata. São os milhões de utentes inscritos, são os profissionais de saúde, são as novas tecnologias, são a evolução do perfil dos utentes e as suas necessidades e são também os constrangimentos e os recursos que o país tem para os resolver. A postura que a oposição assume em nada contribui para dignificar o Serviço Nacional de Saúde. O que faz é desvalorizar os seus profissionais de saúde, é desvalorizar todos aqueles que trabalham diariamente para os resultados que devolvemos aos portugueses. Os portugueses estão certamente interessados em perceber o que é que estamos dispostos a fazer para garantir o Serviço Nacional de Saúde. Senhoras e senhores deputados, muitos, certamente, entre nós, são utentes do Serviço Nacional de Saúde. Muitos são pais e mães de utentes do Serviço Nacional de Saúde. Muitos terão um amigo ou um conhecido que foi salvo pelo Serviço Nacional de Saúde, que foi tratado pelo Serviço Nacional de Saúde, que fez uma cirurgia de última geração pelo Serviço Nacional de Saúde. Ou que tem um menino com 10 anos que fez uma vacina contra o HPV no Serviço Nacional de Saúde. Os portugueses sentem este tratamento todos os dias. É público o Serviço Nacional de Saúde e é assim que temos que trabalhar para o manter. Senhor Ministro, a minha pergunta é: como está o Governo a preparar o Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta este crescimento das necessidades e tendo em conta o aumento da procura, para continuarmos com este Serviço Nacional de Saúde eficaz? Muito obrigada.
Muito Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Saúde. Hoje há 1,6 milhões de utentes em médico-família, mais meio milhão do que quando o Partido Socialista chegou ao Governo. Hoje, 583 mil doentes aguardam por consultas hospitalares, mais 10% do que em 2021. Hoje, há 235 mil doentes em listas de espera para cirurgia, mais 20% do que em 2015. Hoje, há urgências hospitalares e maternidades em colapso ou a funcionar de forma intermitente ou rotativa e serviços de saúde em ruptura por falta de médicos cada vez mais exaustos, cada vez mais desmotivados por más condições de trabalho no SNS. Hoje, metade das famílias mais pobres são obrigadas a cortar nos gastos em farmácia, em medicamentos. Hoje, há um SNS com baixíssimo investimento, como bem comprova o facto de, até maio passado, o Governo ter executado apenas 8% do investimento previsto para este ano 2023. Senhor Ministro, este não é o balanço da sua propaganda cor-de-rosa, este é o balanço da triste realidade que os portugueses vivem e enfrentam. Por isso lhe pergunto, neste dia que é de debate sobre o Estado da Nação, o que tem a dizer aos portugueses que aguardam anos por cirurgias ou por consultas, ou aqueles que não têm dinheiro para comprar medicamentos? Que desculpas dá agora aos portugueses pelo estado calamitoso em que se encontra o nosso Serviço Nacional de Saúde? Há dias o Sr. Ministro retomou uma velha receita e disse que o Governo vai contrariar alguns médicos, vai contratar alguns médicos no estrangeiro para suprir transitoriamente a necessidade de médicos. O que lhe pergunto, Sr. Ministro, é se pode garantir que o Governo exigirá sempre que essa contratação de médicos estrangeiros respeitará integralmente as obrigações que o Estado português tem em matéria de direitos humanos. E para finalizar, Sr. Ministro, pode garantir que o Governo nunca aceitará a imposição a esses médicos de condições abusivas que limitem a sua liberdade de expressão, de circulação interna ou mesmo de deslocação para países terceiros, que restringam o seu reagrupamento familiar ou ainda que os discriminem em termos salariais? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para pedir um esclarecimento em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Saúde. Estamos a debater o Estado da Nação. Quero lhe perguntar se tem noção do Estado do Serviço Nacional de Saúde.
Exatamente.
Se tem noção do Estado em que se encontram as nossas instituições, nomeadamente das necessidades de investimento. Se tem noção do estado em que estão os nossos profissionais de saúde, com a desvalorização salarial, com a sua desvalorização de carreiras. Se tem noção do estado em que está o acesso aos cuidados de saúde. O que o Sr. Ministro nos tem que explicar hoje é daquilo que o Sr. também tem noção. Noção da opção deliberada de transferir para o privado os cuidados que poderiam ser prestados no Serviço Nacional de Saúde. E dessa opção é bem o exemplo esta situação da maternidade do Hospital de Santa Maria. Uma situação que é reveladora daquilo que podemos fazer no Serviço Nacional de Saúde e o que o Governo quis e o seu Ministério quis foi começar a transferir para o privado utentes que poderiam ser e continuar a ser atendidos neste serviço. O Sr. Ministro não disse aqui a verdade. Disse que as obras iriam iniciar em agosto. E a verdade é que já vão começar em setembro e vamos ver, afinal, quando é que elas iniciarão e durante quanto tempo estará este serviço fechado.
Exatamente.
A transferência para o privado abriu a luz, como disse o Presidente da Associação de Hospitalização Privada, a luz que eles querem ver, Exatamente. Que eles querem agarrar. A destruição das equipas estão iminentes e uma coisa é garantida. Quando terminar as obras, não sabemos se teremos os profissionais necessários. Senhor Ministro, responda-nos a uma questão. se vão criar a supermaternidade, aumentar a sua dimensão. Diga-nos, em Lisboa e Val do Tejo, quais são as maternidades que o senhor vai encerrar? Se vai concentrar, diga-nos, porque sempre que fala em ampliação e em concentração, o que nós sabemos é que vai haver encerramento.
Exatamente.
E quanto àquela que é o lema que criou para Lisboa e Val do Tejo, de nascer em segurança? Senhor Ministro, não quer mudá-lo para nascer no privado? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, há neste momento 11 maternidades por todo o país e urgências obstétricas encerradas. Além destas, há muitos hospitais, Leiria, Portimão, Tondela, Viseu, entre outros, que indicaram que não têm capacidade para receber mais utentes, incluindo aqueles que possam vir a ser direcionados de hospitais ou urgências encerradas. No dia, o Governo decidiu que no dia 1 de agosto, daqui a pouco tempo, irá encerrar a maternidade e a urgência obstétrica do Hospital de Santa Maria, que é o maior hospital do país. A justificação, já todos ouvimos, obras. Mas também já todos percebemos que estas obras, na melhor das hipóteses, da forma como agora foram anunciadas, começariam apenas em outubro, o que na prática continua a não justificar de todo este encerramento. E, portanto, e a partir desse mesmo momento, o que nós tivemos foi um Conselho de Administração do Hospital Santa Maria que decidiu abrir guerra, nomeadamente aos profissionais. Porquê? Exonerou quem estava à frente da equipa de obstetrícia por críticas que foram feitas a esta opção de encerramento e, entretanto, temos já vários profissionais desta equipa que estão a pedir os papéis para a rescisão. Mas, Sr. Ministro, ontem assistimos a algo inaceitável na nossa democracia. A Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria, escolhida pelo Sr. Ministro, veio mentir descaradamente ao Parlamento. Disse ontem a Presidente do Conselho de Administração que a exoneração tinha sido por razões clínicas, que tinha a ver com o declínio da produtividade. No entanto, quando olhamos para os relatórios do hospital, estes desmentem categoricamente esta afirmação. De 2021 para 2022 houve aumento do número de partos, aumento do número de consultas externas, aumento de urgências e, portanto, os indicadores melhoraram. Aliás, o próprio diretor clínico do hospital enviou um e-mail a esta equipa a dar os parabéns por estes resultados. E, portanto, qual é que é a conclusão, Sr. Ministro? É que temos uma Presidente do Conselho de Administração de um hospital público que veio ao Parlamento mentir. Veio ao Parlamento justificar exonerações com mentiras e isto é grave. E é grave porque a questão não se fica por aqui. O que se está a fazer com este serviço neste hospital é hoje, claro, estão a destruir o serviço de obstetrícia e de maternidade. Dentro de pouco tempo, com as rescisões que estão aí à porta, pode não haver equipa para quando essas obras estiverem concluídas. As escalas estão muito abaixo daquilo que é recomendado, o que levanta problemas de segurança clínica e de segurança para as utentes. E, portanto, Sr. Ministro, vou terminar, Sr. Presidente, há duas perguntas que ficam em cima da mesa. A primeira é se, face às mentiras deliberadas que foram ditas ontem aqui no Parlamento, se vai ou não demitir a Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, ou se, por outro lado, vai manter e vai correr o risco de, daqui a alguns meses, não termos profissionais de obstetrícia no Hospital de Santa Maria, o maior do país.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento em nome do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, tem aqui um ministro muito bem ensinado. É que realmente, pelas vezes que ele tem vindo cá, já ao Parlamento, das duas uma, ou foge às perguntas ou foge à verdade. Por isso, não sei bem se vale a pena fazer-lhe algumas questões, mas aqui vão, Sr. Ministro. O Sr. Ministro da Saúde chegou ali acima e fez-se totalmente herdeiro do SNS e das políticas de saúde do atual governo, que está em funções já há quase 8 anos. E está, o Sr. Ministro está no cargo há quase 1 ano. E, portanto, o que eu lhe quero perguntar, em primeiro lugar, é quando é que o senhor e este governo começam a mostrar resultados quanto à governação na saúde. Porque dali de cima, Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse, preparamos, vamos fazer, vamos construir, é sempre no futuro, Sr. Ministro. O Sr. Ministro está quase há 1 ano, tem que entregar resultados. Porque quando falam em pequenos sucessos do SNS, bem, era o que mais faltava. Nós gastamos dos nossos impostos 13 mil milhões de euros no SNS e não temos que ser exigentes com o SNS. Nós temos que ser exigentes com o SNS. E se salvam pessoas, não fazem.